Hoje em dia é grande a oferta de alimentos ao consumidor processados e ultraprocessados, o que é uma preocupação. Então, como fazer? Como diferenciar uns dos outros? Quais são os mais saudáveis ou menos prejudiciais à saúde? A nutricionista Maria Alvim, pesquisadora do NUPENS, Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP, explicou os diferentes tipos de óleos vegetais.
São substâncias líquidas que são extraídas de diversas partes das plantas, como sementes, frutos e grãos. A extração dos óleos vegetais geralmente envolve processos de prensagem ou de solventes, dependendo da planta e do método escolhido. Então, os diferentes tipos de óleos geralmente vêm de diferentes tipos de fontes vegetais. E os óleos são fontes de gordura, fontes de lipídios, e de acordo com a nova classificação dos alimentos, os óleos e as gorduras são ingredientes culinários processados.
A composição e a proporção de ácidos graxos saturados, monoinsaturados e poliinsaturados varia entre os diferentes tipos de óleos.
O azeite, por exemplo, é rico em ácido oleico. O óleo de soja é rico em ácido linoleico, que são diferentes tipos de ácidos graxos, uns mono, outros poliinsaturados. Então, a composição de ácidos graxos é o que mais varia entre os diferentes tipos de óleos.
Muitos alimentos vendidos ao consumidor são fritos com a reutilização do óleo, que não é nada saudável.
Primeiro que você tem uma alteração ali no sabor e no aroma, que vai prejudicar na preparação culinária que está sendo feita. E depois, o óleo durante o aquecimento ele sofre uma degradação química e uma produção de substâncias tóxicas. Então são produzidos ali compostos no aquecimento que são prejudiciais à nossa saúde. Por isso deve ser evitado o reaproveitamento de óleo. A gente deve também evitar fazer frituras e consumir frituras recorrentemente. É mais saudável a gente consumir um alimento com menos óleo, um alimento não coccionado na imersão de óleo, mas sim um alimento assado, um alimento cozido. Óbvio que a fritura faz parte da nossa cultura alimentar e deve ser consumida eventualmente. Mas isso não deve fazer parte do nosso hábito alimentar cotidiano.
A manteiga está no mesmo grupo dos óleos vegetais e azeites, ingredientes processados e devem ser consumidos de forma moderada em preparações culinárias.
Esses ingredientes culinários, eles devem ser combinados a alimentos in natura ou minimamente processados, como as frutas, as verduras, as raízes, a carne, os ovos, as farinhas. Então, eles devem ser combinados a esses produtos naturais, a essa comida de verdade, para a gente fazer, para a gente ter na nossa mesa, no dia a dia, preparações culinárias. Então, esse deve ser o papel dos óleos e da manteiga no nosso dia a dia.
A margarina é contraindicada para o consumo, uma vez que é um produto ultraprocessado.
A margarina ela passa por um processamento industrial, é o óleo que passa por um processamento industrial, tornando-se uma gordura de pior qualidade, em que são adicionados outros ingredientes químicos, aditivos químicos àquela gordura, àquele óleo, tornando então um produto ultraprocessado que, de acordo com as recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira e de acordo com as evidências que a gente tem hoje sendo produzidas no Brasil e no mundo inteiro, devem ser evitados.
A manteiga e a margarina, apesar de serem vendidas como produtos similares, são muito diferentes em sua composição e a margarina deve ser evitado seu consumo de acordo com o Guia Alimentar lançado em 2006 e atualizado em 2014.
Enquanto um é um alimento à base de leite, feito com poucos ingredientes, o outro é um produto feito pela indústria de alimentos com bastante tecnologia, com adição de aditivos. A gente não deve colocar a manteiga e a margarina no mesmo patamar. A gente não deve usá-las da mesma forma.
Os alimentos, segundo a nova classificação alimentar, são divididos em quatro grupos, destaca a nutricionista.
Alimentos in natura ou minimamente processados, os ingredientes culinários processados, os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. A gente não deve confundir um grupo com o outro ao fazer nossas escolhas alimentares, pois cada grupo tem características únicas. Enquanto a gente tem como recomendação evitar totalmente os alimentos ultraprocessados, os alimentos processados e os ingredientes culinários processados devem fazer parte da nossa alimentação. A gente percebe hoje que os grandes riscos à alimentação estão associados ao consumo exagerado de alimentos ultraprocessados.
Eu conversei com Maria Alvim, pesquisadora do NUPENS, Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP, que falou sobre os diferentes tipos de óleos vegetais e a forma correta de seu consumo. Simone Lemos, Rádio USP São Paulo.